Com a aproximação das eleições, aumenta também a preocupação com situações em que relações de trabalho possam estar relacionadas a uma espécie de pressão ao eleitor. Promessas de benefícios ou cobranças para apoiar determinado candidato, comprometendo essa liberdade de escolha do trabalhador, outros tipos de situações também. E para explicar o que pode ou não ser considerado alguma irregularidade e orientar também as pessoas que passam ou poderão presenciar esse tipo de situação, a CBN conversa nesse momento com o Anderson Luiz Correia da Silva, procurador do trabalho, que gentilmente aceitou o nosso convite e vai tirar as nossas dúvidas sobre o assunto. Anderson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês e trazer esse esclarecimento à sociedade que é tão importante nesse momento de eleição.
Bom, quais são as situações que caracterizam o assédio eleitoral dentro do ambiente de trabalho?
Olha, o conceito mais simples que eu consigo passar de assédio eleitoral é qualquer conduta do empregador ou de alguém que tenha uma posição de poder dentro da empresa que usa a sua influência de empregador, usa o ambiente de trabalho físico ou virtual, ainda que seja num único ato, para influenciar, pressionar ou constranger a decisão do voto do empregado no período eleitoral. Então, esse é o conceito sintético. E aí existem as formas em que isso pode se manifestar, né? As situações mais comuns em que o assédio eleitoral pode se manifestar, elas podem ocorrer como uma ameaça de demissão, por exemplo. Não necessariamente de demissão, mas uma ameaça de prejuízo, né? Quando o empregador afirma, né, para os seus empregados, para os seus trabalhadores, que se determinado candidato vier a ganhar ou a perder a eleição, de que alguma coisa muito grave vai acontecer na empresa, é muito comum quando o empregador diz para os trabalhadores: olha, se o meu candidato não ganhar, eu vou ter que mandar a gente embora, eu vou ter que fechar a empresa, eu vou ter que reduzir salário. Isso são ameaças, né? Ameaças de prejuízo aos trabalhadores no ambiente eleitoral, no ambiente de trabalho, no período eleitoral. Isso se constitui como assédio eleitoral, ainda que seja uma única vez.
Bom, fica muito... Pode concluir, por favor.
Não, é que existem várias condutas, né, do empregador que pode caracterizar o assédio eleitoral. Uma das mais graves é oferecer uma vantagem ao trabalhador caso o candidato de preferência do empregador ganhe a eleição. Então, o empregador convoca os seus subordinados, os seus empregados, e diz: olha, se o meu candidato ganhar, vocês vão receber um aumento, você vai receber uma promoção, você vai ter um determinado benefício, eu vou dar um bônus para você. Isso, além de configurar assédio eleitoral com as consequências pertinentes a esse ilícito, ainda essa conduta é um crime eleitoral, é um crime de corrupção eleitoral. Então, existem essas duas facetas, né? A ameaça de que um mal vai acontecer caso o candidato de preferência do empregador não ganhe a eleição, ou uma promessa de uma vantagem aos trabalhadores caso o candidato de preferência do empregador ganhe a eleição.
É justamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, porque fica muito claro que a gente tem uma tendência a assimilar esse assédio eleitoral muito mais a algum tipo de prejuízo ou problema. Mas, como bem colocado e ilustrado, pode vir também a partir de uma vantagem, da oferta de uma promoção, de um aumento salarial, de alguma outra vantagem que está sendo oferecida. Então, não necessariamente ela vai vir como um prejuízo, mas também pode ser oferecida como algo aparentemente vantajoso se determinado candidato da preferência política daquele empregador for o eleito.
Essa conduta de oferecer vantagem, ela é tão grave que ela, como eu falei, ela é tipificada como crime. Ela é crime eleitoral. Então, o empregador que incorrer nessa prática, né, de oferecer vantagens caso o seu candidato de preferência ganhe, ele, além de ser responsabilizado na esfera trabalhista, ele pode ser responsabilizado na esfera criminal.
Inclusive, algumas empresas até adotam uma prática, e eu gostaria de entender o quanto essa prática ela é positiva ou negativa, enfim, ou depende da realidade do contexto, de que muitas empresas até orientam os seus funcionários a não fazer, pelo menos em ambiente de trabalho, em ambiente profissional, nenhum tipo de manifestação política, manifestação pública política de forma individualizada. A empresa, então, ela pode, se ela quiser adotar isso, até para evitar esses tipos de situações que podem ser criminalizadas posteriormente?
A empresa, ela deve promover um ambiente de trabalho livre de qualquer tipo de propaganda eleitoral. Então, existe uma resolução do TSE que veda a realização de campanha eleitoral, de pedido de voto ou de apoio a determinado candidato no ambiente de trabalho. E, então, a empresa que não quer ter problemas, né, tanto com o Ministério Público do Trabalho quanto com o Ministério Público Eleitoral, ela deve promover um ambiente de trabalho neutro politicamente. Ela deve coibir qualquer prática, até mesmo por seus empregados, que transformem o ambiente de trabalho num ambiente de propaganda eleitoral. Isso é vedado, isso é proibido.
Agora, quais são situações em que, aparentemente, não há, naquele momento pelo menos, o cometimento de algum tipo de assédio eleitoral? Porque nós estamos naquele momento em que a campanha, oficialmente, ela já começou. Então, naturalmente, temos abordagens, temos muitos candidatos que visitam espaços, empresas, a iniciativa privada. Então, acho que também seria interessante colocarmos aqui algumas situações que, pelo menos segundo a legislação, dentro do limite respeitado, não configura assédio eleitoral e está permitido fazer.
Veja, no ambiente de trabalho, as limitações são intransponíveis, né? Qualquer tipo de propaganda eleitoral, de pedido de voto, é vedado, é proibido. Então, ainda que o candidato compareça na empresa e peça ao empregador para dar uma palavrinha com seus funcionários, o empregador não deve permitir que isso aconteça, porque isso claramente é uma propaganda eleitoral, né? O candidato está ali para pedir votos, ele não está ali por outro motivo, né? Obviamente, o candidato que visita uma empresa no período de eleições, ele está ali para pedir votos. Então, a propaganda eleitoral dentro do ambiente de trabalho é vedada. Então, não pode. Dentro do ambiente de trabalho, os candidatos não podem se apresentar no ambiente de trabalho para conversar com os trabalhadores para pedir votos. Ainda que seja no horário de almoço, no refeitório, nada disso é permitido. A relação de trabalho, a gente diz que é uma relação assimétrica, né? O empregador e os trabalhadores não estão em pé de igualdade. O empregador, juridicamente falando, ele está numa posição superior. Então, qualquer manifestação política dentro do ambiente de trabalho é considerado uma coação, é considerado um ilícito, é literalmente assédio eleitoral.
Muitas das vezes essas situações elas não acontecem no ambiente físico presencial, acontecem no ambiente virtual, como por exemplo, grupos de WhatsApp, grupos de comunicados entre empregadores e funcionários daquela determinada empresa, mas as regras são as mesmas, não é porque não acontece no ambiente físico que está permitido no ambiente virtual, certo?
Exatamente, o ambiente de trabalho ele engloba também, obviamente, o ambiente virtual, né? Os grupos de WhatsApp da empresa, o e-mail da empresa e qualquer outra plataforma virtual relacionada ao trabalho, ela se equipara para todos os efeitos ao ambiente físico. Então, se é vedada a propaganda eleitoral no ambiente físico, também é vedada no ambiente virtual, em qualquer das suas formas, inclusive nas redes sociais da empresa. Porque isso também pode ser considerado um ambiente de trabalho.
Uma vez que a irregularidade for constatada, uma vez que o funcionário ele percebe que aquela situação que ele está é um assédio eleitoral, como ele pode fazer essa comprovação ou quais elementos ele pode usar, que é permitido usar, para que ele comprove esse assédio eleitoral quando ele for proceder com a denúncia, através dos canais de denúncia, o que ele vai precisar ter de material concreto?
Quanto mais provas, melhor, né? Às vezes a denúncia chega para nós, para investigarmos o assédio eleitoral, e chega sem prova nenhuma, e dificulta a nossa vida, né? Nós precisamos ter um mínimo de indício de prova para iniciar a investigação. Então, se o assédio eleitoral for cometido no ambiente virtual, fica um pouco mais fácil, né? Você pode tirar print, né, das conversas, você pode gravar de alguma forma, né, aquela manifestação política dentro do ambiente de trabalho virtual, E se for no ambiente físico, se o trabalhador conseguir gravar, vai facilitar a vida de quem vai investigar depois. Mas se ele se não for possível, né, às vezes nem sempre é possível, né, gravar, aí nós vamos nos valer de prova testemunhal, né? Durante a investigação, nós vamos instaurar um inquérito civil para apurar a prática do assédio eleitoral. E se não houver provas, digitais, né, prints, áudios, vídeos, a gente apela para a prova testemunhal, que também é um meio de prova válido, né? Então, eu recomendo aos trabalhadores que forem fazer a denúncia que apresentem o máximo de provas possível e, se não for possível, que apresente a lista de testemunhas, né, com nome e telefone, porque isso vai facilitar a nossa vida na hora de investigar.
E quais são os canais hoje disponíveis para a população para fazer essas denúncias?
O Ministério Público do Trabalho, nas eleições presidenciais anteriores, né, há 4 anos, recebeu um número imenso de denúncias de assédio eleitoral, algo que nunca havia acontecido. O assédio eleitoral nas últimas eleições presidenciais explodiu o número de ocorrências. Então, por conta disso, nós nos preparamos melhor para essa eleição e existe um canal específico para denúncia de assédio eleitoral, né? Na página, no, no, na internet, o cidadão pode digitar mpt.mp.br/assédio-eleitoral. Repetindo, mpt.mp.br/assédio-eleitoral. Se na hora de fazer a denúncia o cidadão não se lembrar desse link, basta fazer uma busca simples no qualquer ferramenta de busca da internet, digita denúncia assédio eleitoral MPT. Com certeza o primeiro link que vai aparecer ali já é o link da denúncia. Quando for fazer a denúncia, vai ser pedido o estado, né, em que ocorre a denúncia, o município. E seria muito interessante que o cidadão que fizesse a denúncia colocasse o máximo de informações possível, né? Porque às vezes a denúncia chega assim de forma muito genérica, que fica até difícil da gente entender o que o eleitor quis dizer. Então, que descreva exatamente o que aconteceu, quem praticou, como praticou, onde praticou o assédio, junte as provas ou rol de testemunhas ou as duas coisas.
Estamos conversando aqui na CBN com Anderson Luiz Correia da Silva, procurador do Trabalho, sobre assédio eleitoral. Anderson, vamos entrar agora numa situação que imagino eu ser a mais comum, que é o trabalhador ter um certo receio de fazer essa denúncia, com medo de ser demitido, com medo de alguma retaliação, de alguma advertência por parte de seus superiores dentro do ambiente de trabalho. Quais seriam as orientações nesse caso? Porque, uma vez que a denúncia for formalizada e a investigação iniciada, certamente aquele empregador será notificado, será comunicado. Então, o trabalhador muitas vezes ele vai acabar tentando, muitas vezes até não fazendo a denúncia por medo de algum tipo de retaliação.
É completamente natural, né, que o trabalhador tenha receio. Afinal de contas, como eu falei, a relação de trabalho é assimétrica. Então, o empregador tem o poder de mandar o trabalhador embora, né? Simples assim. Então, é por isso que no nosso site, no nosso formulário de denúncia, existe uma opção de manter a identidade do denunciante sob sigilo. Então, essa opção existe e ela é respeitada. Quando o denunciante manifesta a sua vontade de permanecer no anonimato, o empregador não vai saber quem fez a denúncia. Então, assim, uma dica que eu dou para o trabalhador que queira fazer a denúncia: faça a denúncia com o máximo de detalhes que for possível, mas não descreva uma situação que possa identificá-lo, né? Às vezes o trabalhador vai contar uma história que quem for ler depois a denúncia vai perceber quem fez. Então tem que ter essa malícia, né? De contar a história, de dizer o que aconteceu, sem fornecer dados que possam permitir que o empregador identifique, né, esse trabalhador. E marca a opção de manter sigilo da identidade.
E quais podem ser as consequências para o empregador que pratica assédio eleitoral?
O assédio eleitoral é um fenômeno complexo. E o empregador que pratica assédio eleitoral, ele pode ser responsabilizado em esferas diferentes. Tem a esfera trabalhista civil, em que ele pode ser responsabilizado. Tem a esfera eleitoral, né? Que também pode haver uma responsabilização até para o candidato, né, que eventualmente participar desse assédio eleitoral, e pode haver uma consequência criminal. Então, são três esferas de responsabilização. Na esfera trabalhista civil, o Ministério Público do Trabalho vai instaurar um inquérito civil para apurar, e se comprovar a prática do assédio, o procurador do trabalho que estiver à frente da investigação pode chamar a empresa para firmar um termo de ajustamento de conduta, que é um acordo feito com o Ministério Público para que aquela prática não ocorra mais, e dependendo da gravidade da conduta, o procurador ou a procuradora do trabalho pode exigir o pagamento de uma indenização por dano moral coletivo no próprio termo de ajustamento de conduta. Se o empregador não firmar o termo de ajustamento de conduta, que é facultativo, aí o Ministério Público pode ingressar com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho para que o empregador não mais cometa, né, esse ilícito, o que a gente chama de tutela inibitória, para inibir a ocorrência desse ilícito, e além disso, pode ser pedido nessa ação civil pública que a Justiça do Trabalho condene o empregador, a empresa que cometeu o assédio eleitoral, ao pagamento de uma indenização por dano moral coletivo. Além disso, se um candidato participou do assédio eleitoral, ele pode ser responsabilizado na seara eleitoral por abuso de poder econômico, por exemplo. Isso pode repercutir na sua inelegibilidade, inclusive, dependendo da gravidade da conduta. E, por fim, existem os crimes eleitorais, né, que são processados pela Justiça Eleitoral, e existem tipos penais, né, crimes específicos que podem ser cometidos na prática do assédio eleitoral, que é a coação eleitoral, né, no artigo 300 do Código Eleitoral, a coação violenta ou grave ameaça, a corrupção eleitoral, que é aquilo que eu expliquei há pouco, né, que o empregador ele oferece aumento ou uma benesse ao trabalhador se o candidato dele ganhar a eleição. Isso é crime de corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral. E ainda existe o crime de embaraço ao sufrágio, artigo 297 do Código Eleitoral, que é quando o empregador sabe que o trabalhador vai votar no candidato que ele não gosta e no dia da eleição ele não permite que o trabalhador vá votar, por exemplo. Isso também acontece, infelizmente. Isso é crime de embaraço ao sufrágio, artigo 297 do Código Eleitoral, além de representar assédio eleitoral, que pode ser responsabilizado na seara trabalhista civil.
Esse ato de dificultar que o trabalhador, no dia da votação, seja impedido, enfim, ou tenha o seu deslocamento dificultado no dia da votação, por causa justamente desse desencontro ali de expectativas políticas, isso me fez recordar também uma situação oposta, quando há, às vezes, aquela situação em que o empregador coloca muitas facilidades ou até mesmo disponibiliza alguma coisa nesse sentido para realmente induzir que aquele funcionário vote em determinado candidato. Algumas facilidades, como por exemplo, fornecer algum tipo de deslocamento, mas com essa condição de que haja uma votação direcionada ou alguma outra facilidade. Então, assim como há essa dificuldade, podemos também pensar naquele que vai, facilitar realmente, mas pensando realmente numa votação mais condicionada, certo?
Exatamente. Essa conduta também é tipificada como crime eleitoral, né? Transporte de eleitores no dia da eleição, existem regras específicas para isso. Então, o direito ao voto é sagrado e o trabalhador, ele deve estar livre no dia da eleição para ir votar. Não pode haver nenhum tipo de embaraço para que o trabalhador vá votar no dia da eleição. E o empregador também não pode promover o transporte de eleitores. Isso é uma questão mais relacionada à justiça eleitoral.
Sabemos que dentro da hierarquia das empresas, nem todos os empregadores são aqueles que ocupam os cargos de diretoria, de gerência, enfim, às vezes é um funcionário que ocupa essa função, mas é justamente esse mesmo funcionário que, por estar num cargo alto, por estar no cargo de gestão daquela empresa, é o praticante do assédio eleitoral. Numa eventual responsabilização, quem é o responsável? É o proprietário daquela empresa ou é aquele funcionário que, mesmo sendo gestor, mesmo sendo diretor, continua sendo funcionário? Ele não é o proprietário daquela empresa.
Na responsabilização civil trabalhista, nós responsabilizamos a empresa. Seja o proprietário, seja um preposto, né, um gerente, alguém que tenha poder de mando dentro da empresa, qualquer um deles que praticar o assédio eleitoral, quem vai ser responsabilizada é a empresa. Na seara criminal, aí pode haver a responsabilização da pessoa natural, né, da pessoa física. Mas aqui no assédio eleitoral, nós sempre vamos responsabilizar a empresa pelo cometimento deste ilícito.
Bom, estamos falando bastante da questão do assédio eleitoral dentro desse contexto, pelo menos até as eleições, onde, claro, que as manifestações elas acabam muitas vezes acontecendo. Mas passado o período das eleições, vamos colocar aqui aquela situação em que o empregador, por alguma razão, não se sentiu satisfeito com aquele resultado, de repente não era o candidato que ele tinha alguma predileção, alguma proximidade, acabou não ganhando o cargo pretendido. Mas as eleições estão encerradas, estão concluídas. Ele ainda assim, mesmo depois das eleições, se eventualmente ele quiser, fizer alguma manifestação punitiva, fizer algum tipo de declaração punitiva à sua equipe, isso mesmo passado as eleições configuraria algum tipo de crime eleitoral, algum tipo de assédio nesse contexto?
Configuraria assédio eleitoral, porque a liberdade de crença de crença, de convicção política e filosófica do trabalhador, ela vigora mesmo fora do período eleitoral. Então, o trabalhador não pode ter a sua liberdade de crença, de convicção filosófica e política violada mesmo depois da eleição. Então, se o candidato de preferência do empregador não ganhou a eleição, o empregador ele pode manifestar toda a sua indignação no seu perfil pessoal da rede social, na sua casa, na mesa do botequim, ou na mesa do bar, seja onde for. Mas no ambiente de trabalho, não. Porque existe uma vedação expressa para que seja respeitada a liberdade de convicção política e filosófica dos trabalhadores. Então, mesmo passado o período eleitoral, a manifestação política dentro do ambiente de trabalho continua sendo vedada.
Bom, para concluirmos a nossa entrevista, Anderson, gostaria de acrescentar alguma orientação que eu não tenha perguntado?
As empresas devem tomar o cuidado durante o período eleitoral agora para seguir todas essas orientações que nós estamos dando aqui. Então, o ambiente de trabalho deve ser um ambiente neutro politicamente. Então, assim, não é apenas chamar os trabalhadores para dizer em quem eles devem votar. A própria presença de elementos de campanha política dentro do ambiente de trabalho também configura assédio eleitoral. Então, nós sabemos que, né, a eleição no nosso país, infelizmente, ela está muito polarizada, né? Existem dois lados muito claros, né, no nosso ambiente político eleitoral. Então, assim, até as cores que são usadas na decoração da empresa, elas podem representar claramente um lado, né, dessa eleição. Então, eu recomendo que o empregador pense assim: se eu fosse empregado e o meu empregador me forçasse a usar uma roupa ou um adereço que fizesse menção ao candidato que eu não gosto, como eu me sentiria? Se o empregador fizer essa pergunta sinceramente e entender que se ele fosse empregado, ele não gostaria de usar o adereço do outro candidato que ele não gosta, ele também não deve impor aos seus funcionários que usem material de campanha, ou seja um adereço na mesa, no computador, seja o que for, que faça menção a um determinado candidato. Então, assim, o ambiente de trabalho é um ambiente neutro, todos devem ter a sua liberdade de crença e consciência respeitada, você não pode menosprezar quem pensa diferente de você. Então, se você tem a sua preferência política, você não pode ficar propagando no ambiente de trabalho que quem pensa diferente de você é burro, é corrupto, seja lá o que for, porque isso ofende, né, a liberdade de crença, liberdade de convicção política e filosófica dos trabalhadores. Então, assim, promova um ambiente de trabalho isento, livre de assédio, qualquer tipo de assédio, inclusive assédio eleitoral, e um ambiente de neutralidade política. Fazendo isso, o empregador não vai ter problemas com a Justiça Eleitoral nem com o Ministério Público do Trabalho.
Anderson, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade.